África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Sábado, 2 de março, foi Dia da Mulher Angolana. Em saudação a esse dia, o Ministério da Cultura realizou, de 21 de fevereiro a 1 de março, em Luanda, um colóquio internacional sobre a Rainha Nzingambandi, intitulado A Angola Rumo a Património da Humanidade. Angola é parte do extenso nome da rainha, que se chamava Angola Mbandi Nzinga Bandi Kia Angola. O encontro, que reuniu estudiosos angolanos e da diáspora e analisou a forma como a figura da rainha é vista em Angola e no estrangeiro, foi aberto pela ministra da Cultura, professora Rosa Cruz e Silva. Seguiu-se uma animação cultural em que Lesliane Pereira, Miss Angola 2008, personificou a rainha. Ouçamos as suas palavras ao telefone de Luanda.
Fizemos uma apresentação, foi feita uma apresentação, onde os bailarinos dirigidos pelo professor Sacaneno, fizemos uma apresentação de dança e a representação da entrada da rainha em palco, e foi feita a apresentação oficial pelos membros da Semba Comunicação, da minissérie que irá ser produzida por esta mesma produtora.
Portanto, é uma série televisiva.
Certíssimo.
Como é que se sentiu a representar a Rainha Zinga?
Na verdade, essa foi só uma pequena apresentação, não é? Foi o primeiro momento em que eu estive mais dentro, não é, da personagem. Mas é claro, uma responsabilidade muito grande, e neste tempo em que nós estamos a preparar a personagem, toda a preparação da produção, há em mim um sentido de responsabilidade muito grande. E claro que eu me tenho, com a ajuda de toda a produção incansável da Semba Comunicação, nós temos balizado de pessoas que estão dentro do assunto Rainha Zinga. A bibliografia, em termos de livros, pesquisas, é muito grande e exaustiva. E há essa responsabilidade, há esse sentido de trazer aquilo que é o mais próximo da realidade desta grande soberana que foi Rainha Zinga.
Qual é a mensagem desta rainha, a seu ver, para as mulheres, de modo particular, mas para a sociedade angolana, africana, em geral?
Eu acho que a Rainha Zinga é um exemplo, não só ela é referenciada, não só dentro do nosso país, mas é uma referência no exterior. No Brasil é uma referência muito grande no que toca ao sentido de liberdade, toda a luta que ela teve no sentido de trazer sempre ao de cima a dignidade de nós, africanos, de nós, enquanto seres sociais. E acho que ela toda a sua vida dedicou-se sempre ao seu reinado, dedicou-se sempre aos seus súbditos, ao seu povo. E eu acho que esta força, esta energia dela como pessoa, como mulher, existe hoje, é patente em várias mulheres na sociedade, não só dentro como fora do nosso país. Eu acho que esta é a grande mensagem que ela traz, porque eu considero-a muito à frente do seu tempo. Ela foi uma mulher numa altura em que nem sequer se falava ainda dos direitos da mulher, já existia esta mulher que, no meio de homens, ela reinava, ela se impunha, ela era soberana, indiscutível. Então acho que é este a grande mensagem, a grande imagem que ela traz para nós, que ela deixa em nós. A mulher como ser social, a mulher como matriz da sociedade, como pilar, como base. E as suas ideias, sua forma de ver o mundo e de transmitir a sua força ao mundo.
E é uma mensagem particular também para os homens, sobretudo aqueles que ainda praticam a violência contra a mulher como se ela fosse um simples objeto que pode ser tratado de qualquer maneira.
Sem dúvida, eu acho. Eu disse há pouco que ela vivia cercada de homens e mulheres, e havia o sentimento de que ela era soberana. E esse sentimento, hoje nós, com o colóquio e não só, vamos ouvindo e conhecendo mais. Eu, no meu caso em particular, vou aprofundando mais esta temática e percebo o impacto que a Rainha Zinga tem até hoje nas pessoas. É uma figura incontornável da nossa história, a nível, não só a nível nacional, mas também internacional, como já disse. E é fantástico ver a imagem da mulher que ela transmite, não é? Uma imagem de uma mulher forte, de uma mulher carregada desde muito cedo com muitas responsabilidades, o sentido apurado de diplomacia, o sentido apurado de governância que existia nela é, de facto, é incrível de ver. E é esse o poder que emana dela, o poder da mulher, a responsabilidade da mulher, o valor da mulher, que deve ser acatado pelos homens na nossa sociedade hoje. E então é importante nós darmos este valor a esta figura que é a mulher, porque de facto nós somos seres abençoados, nós geramos a vida, que é uma coisa tão preciosa, é o bem mais precioso que nós temos, e damos vida a um ser humano, é tão sagrado, a mulher é um ser tão sagrado que deve ser respeitado, as mulheres devem se fazer respeitar, devem se impor socialmente, e também passa por nós transmitirmos os nossos valores, os nossos ideais no nosso dia-a-dia para sermos respeitadas, e claro, haver esse sentido de que a sociedade precisa desse respeito mútuo entre homens e mulheres.
Tens no teu ser a razão de ser e no coração um avante a crescer.
A cantora angolana Marlene Amaro com a canção Avante Mulher. Mas voltemos ao colóquio sobre a rainha Zingambandi, que, segundo o colega Moisés Malumbo, que nele tomou parte, veio em boa hora, considerando os graves episódios de violência contra a mulher que Angola tem vindo a registrar.
Veio muito a propósito no momento em que as mulheres de todo o mundo estão a ser vítimas da perseguição, sobretudo dos homens, e do seu desprezo, inclusive com violência doméstica e fora do lar. A impressão que tive da participação das mulheres que estiveram presentes, as que falaram, é de que todas elas têm consciência da importância do papel da mulher. E aquilo de que gostei não é tanto falar em nome da mulher, mas falaram em nome da liberdade da pessoa, e dentro desta liberdade, a mulher como também tendo direito a liberdade dos direitos da pessoa humana. Elas não se querem sentir, tanto quando percebi, não se querem sentir como mulheres, mas sobretudo como pessoas em igualdade, e creio que este seja o elemento mais importante que põe até certo ponto de parte um certo feminismo que é negativo, que vê a mulher que deve ser recompensada por ser mulher e não por ter uma inteligência igual à de todas as mulheres.
Mulheres iguais em inteligência e dignidade aos homens. E a Rainha Zinga foi um extraordinário exemplo disso. Falecida a 17 de dezembro de 1664, com 84 anos de idade, ficou conhecida pela sua resistência aos portugueses e pela sua conversão ao cristianismo. Diplomata, estratega, guerreira, defendeu com unhas e dentes, como se costuma dizer, a integridade do seu reino contra a conquista dos portugueses. Tudo começou quando foi enviada pelo irmão do reino do Ndondo Matamba, a Luanda, para negociar com o então governador português a questão desse reino. E foi precisamente das suas qualidades como diplomata que o colega Moisés Malumbo foi convidado a falar nesse referido colóquio em Luanda. Por telefone, ilustrou-nos os aspectos que pôs em realce.
Quando ela saiu do Ndondo Matamba e veio como embaixadora e se encontrou com o então governador João Correia de Sousa, esse governador preparou-lhe uma cadeira pequenina, que era uma simples almofada, enquanto ele se encontrava sentado numa grande poltrona. E então ela entrou na sala, em questão de décimos de segundo, deu-se conta da situação, com um olhar, a escrava veio, meteu-se aos seus pés, e ela sentou-se por cima, como se tratasse de um grande sofá, e, portanto, ganhando a mesma comunidade e altura que tinha o governador. Isto foi uma demonstração de como é que ela se demonstrava ser igual em termos de dignidade ao governador. e a partir daí ganhou um grande respeito esse gesto, lhe fez ganhar um grande respeito e é citado em muitos dos livros que falam da Rainha Ginga em todas as línguas. É um elemento de demonstração de diplomacia. O segundo é que, portanto, conseguiu vencer todas as questões que deveria falar com o governador de Luanda, que não conseguiram escravizá-la nem tirar-lhe qualquer tipo de proveito. E também é de recordar que ela, em 1662, entrou em contato com o Vaticano, escreveu uma carta com o Papa, uma carta pessoal, e fez acompanhar esta carta da propaganda FIDE, que em 1660 acabava de ser fundada. Portanto, Rainha Ginga foi das primeiras a estabelecer o relacionamento com a propaganda FIDE. Na carta, Rainha Ginga pedia que o reino de Ndongo e Matamba se transformasse numa nação cristã. O Papa satisfez isso, mas um elemento importante é que o Papa, em resposta à carta da Rainha Ginga, disse: peço que todos os batizados sejam libertados como escravos e que comerciantes de todas as partes, em África ou no mundo, que não apanhem nenhum cristão, nenhum batizado como escravo. Esta é a carta do Papa à Rainha Ginga.
Nos atos da Rainha Ginga, que, embora fosse uma grande estratega, uma mulher forte, diplomática, etc., há alguma coisa que a história hoje, embora apoderando-se do seu exemplo essencialmente positivo, não deve repetir?
Sim, há dois factos que são atribuídos como desculpa à autodefesa. Um deles é que ela matou o irmão, mandou envenenar o irmão. O segundo é que depois de envenenar o irmão, mais tarde mandou também matar o filho desse irmão apunhalada. Depois que o pai tinha morrido e depois que ela se tinha transformado em rainha efetivamente, porque matou o irmão quando ainda era simplesmente princesa. Depois, quando foi efetivamente rainha, é quando apunhalou o filho do irmão. São elementos, sem dúvida, negativos, que em todo caso devem ser interpretados, podemos dizer também positivamente. Ela estava em autodefesa pessoal por dois motivos. Em primeiro lugar, porque esse seu irmão, Gola Mbandi, estava naquele momento a desistir por causa da pressão dos portugueses e então queria entregar o reino do Ndongo e o reino de Matamba aos portugueses. E ele, para não se chegar a esse extremo, que é aquilo por que ela lutava, então mandou matar o irmão. E nestas mesmas circunstâncias, matou também um tio que, vendo a pressão dos portugueses e com medo de que o irmão, que era rei, Gola Mbandi, iria entregar o reino, esse seu tio, com o seu exército, também estava a ir para Luanda para estabelecer novas conversações com os portugueses, fora do que estava a fazer o rei, que é Gola Mbandi, naquele momento, e a Rainha Ginga, que também estava a ajudá-lo. E a Rainha Ginga, portanto, matou também esse seu tio. São elementos negativos, mas interpretados dentro da política da eliminação por parte dela de todos aqueles que se demonstravam como traidores em relação aos objetivos do reino do Ndongo e Matamba, em relação aos objetivos da autodeterminação, que é aquilo que ela procurava para o seu povo e aquilo também que o seu povo esperava da parte dela. Existem esses dois elementos negativos. Há outros também que são pintados como sendo negativos. A Rainha Ginga teve mais do que um marido, mais do que um homem. E os que relataram também nesta conferência este facto, evocaram o facto de que fazia estes casamentos por conveniência política. E pode ter sido verdade, são coisas que eu não pude efetivamente constatar. Mas em termos de maridos, para mim, encontro nela um elemento positivo e importante, é que a sua mãe era escrava, tinha sido escrava. Numa idade já adulta, ela casou com um escravo para demonstrar que ela não desprezava escravo nenhum, fosse homem ou mulher. Ela depois mandou que todas as mulheres que fossem tidas como escravas naquele momento, que fossem libertadas e não só, que tivessem o direito de se casar e ter filhos também, porque dentro da lei daquele momento, as escravas não se podiam nem casar e se se casavam não podiam de modo nenhum ter filhos.
Uma última pergunta, Moisés. O título deste colóquio é Angola rumo a património da humanidade. Quer dizer que estão a trabalhar para que a Rainha Zinga seja património da humanidade?
Não, para que seja reconhecida como património da humanidade, porque ela já é. Neste momento, encontramos aqui com personagens de todo o mundo. Está aqui um enviado da Unesco. Estão a trabalhar no sentido de fazer dela património da humanidade.
A Rainha Zingambandi rumo a património da humanidade. Para um quadro mais completo sobre a história da Rainha Zinga, consulte o nosso sítio web em www.radiovaticana.va, rubrica África Vozes Femininas.
No teu ser a razão de seres e no coração um avante a crescer. Mostras então o que és capaz de fazer. És o brilho, a coragem, és mulher. See you.